Fala pessoal, ligado aqui no nosso Kelly Podcast, chegando com mais uma edição do nosso programa, da nossa resenha sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, início aí da disputa das competições sul-americanas, né, da fase de grupos das competições sul-americanas, tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana iniciaram nessa semana. Nós já tivemos aí os primeiros jogos nessa terça-feira e no programa de hoje a gente vai falar sobre um deles, né, sobre o jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana, o empate do Corinthians diante do Racing de Montevidéu, tá bom? Então, antes da gente começar a dar a nossa opinião aqui sobre o empate do Timão no Uruguai, deixar aqui o serviço para vocês seguirem lá a gente também no Instagram, no @4linhasbr, e seguir a gente agora também no querido Twitter, o famoso X, né? Com @KLFutebol, tá bom? Você pode nos procurar lá. Bem bacana lá a nossa ativação com essa conta. Vai ter muito mais interação, muito mais publicações lá, artigos de opinião também, algumas opiniões que vão saindo ali de acordo com as partidas. Então, segue lá também a gente no X, tá? No Twitter, no @KLFutebol. Para você poder acompanhar. E também lá vai sair os links aqui dos programas, de tudo que vai sendo gravado e postado aí nas nossas redes sociais, tá bom? Pessoal, Corinthians 1, Racing de Montevidéu 1, estreia do Timão aí no Grupo F da Copa Sul-Americana, Grupo F que tem o Argentino Júnior e o Nacional também, que jogaram ontem. Os Argentinos Júnior venceram o Nacional por 3-2, um jogo em Assunção, e o Corinthians veio com esse empate lá em Montevidéu. Análise clara, simples, opinião pura, sincera. Mais uma vez, como vocês sabem, eu sou corintiano e para mim foi um jogo bem ruim, uma porcaria, por parte do Corinthians, um time que passou 20 dias, 20 e poucos dias aí treinando, apresentou um futebol muito abaixo, se eu posso te falar, um futebol bem mequetrefe, diante de uma equipe, como é o caso do Racing de Montevidéu, uma equipe bem ruim tecnicamente. Que ofereceu pouco perigo ao Corinthians, criou muito pouco, mas o pouco que criou levou perigo ao Corinthians, né? No final ali no final não, depois dos 30 do primeiro tempo ali, né? O Racing chegou a fazer uma blitz ali, né? Com umas 3, 4 chances seguidas ali, que o Corinthians passou um bom apuro, né? Foi se salvando ali. Depois passou o segundo tempo mais estável, e o Corinthians pouco foi ameaçado pelo time uruguaio. Não teve um controle espetacular da partida, nada assim de encher os olhos, mas no segundo tempo foi um pouquinho melhor, principalmente com as mudanças que o Antônio Oliveira promoveu ali. Eu entendo até ele na testando, né? Tentou testar ali, mas não funciona jogar com o Yuri Alberto aberto de ponta e o Pedro Raul de centroavante. O Romero, que vive uma fase melhor desde o final do ano passado, começo desse ano, tem que ser titular desse time, não tem como deixar o Romero no banco. A entrada do Romero, saída do Pedro Raul, deu uma maior movimentação ali, que sai o gol do Corinthians, né? Gol do Yuri Alberto, que para mim é o ponto positivo desde a chegada do Antônio Oliveira, é a retomada de confiança do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto parece ser um atacante mais confiante, um atacante mais. Que acredita mais no na jogada, que se apresenta melhor. Então, por mais que ele tenha seus erros ainda, mas é um Yuri Alberto diferente do que terminou a temporada 2023 e principalmente no que iniciou esse ano. Então, para mim, o ponto positivo do Antônio Oliveira está aí. Mas eu achei muito pouco que o Corinthians apresentou contra o Racing. Já havia sido também contra o Londrina, no amistoso da semana passada. Então, é preocupante porque a equipe criou pouquíssima jogada, foi pouquíssima inspirada. E aí, quando você precisa, você não joga bem, né? Você não tem um bom desempenho, mas mesmo assim você consegue fazer 1-0, é importante que você segure o placar, traz os 3 pontos e aí pensa dali para frente como trabalhar. O Corinthians não conseguiu fazer isso, pelo contrário, o Racing nem chegou a exercer uma pressão descomunal pelo gol de empate. Chegou ao gol de empate numa bola parada e aí foi anulado, né? O gol do capitão do Racing, o Varela, foi bem anulado, né? A arbitragem veio ali no VAR, Mas 3 minutos depois, o Corinthians toma um gol inexplicável. Numa tabela ali feita pela equipe do Racing, pela equipe uruguaia. E o Fausto Vera não acompanha a marcação. O zagueiro Kaká, que entrou também, não conseguiu portar ali. O Cássio toma mais um gol de uma fase terrível que o Cássio vive em 2024. Vou me reiterar aqui na campanha. Obrigado por tudo que o Cássio já fez, tudo que ele já defendeu pelo Corinthians, tudo que ele conquistou. Mas não dá mais, cara. Não dá mais para manter o Cássio como titular do Corinthians. É necessário que o Carlos Miguel assuma a titularidade do Corinthians, mas o Cássio não tem mais como ser titular do Corinthians. Tempo de bola parece outro, as reações parecem outras. Para quem não viu os gols que o Corinthians tomou, né? Porque o segundo foi validado, o primeiro não valeu, mas em ambos, o Cássio, ele não consegue ter uma mobilidade de fazer um ataque à bola, de poder conseguir defender ali a meta do Corinthians. Realmente, assim, chega a ser constrangedor a forma que está o Cássio no momento no Corinthians, em que está segurando apenas por ser ídolo. Não pode continuar desse jeito, cara. Então, obrigado por tudo, mas não dá, cara, não dá mais. Os times adversários estão chutando a bola no gol, a bola está entrando. Você pode dizer que o sistema defensivo falha, como aconteceu algumas vezes nesses jogos, né? Como aconteceu nesse jogo, o Félix Torres em alguns momentos pareceu bem inseguro. O Gustavo Henrique estava um pouco melhor, mas o Félix Torres apareceu um pouco seguro. O Kaká também entrou mal aí. O sistema defensivo no geral ele falhou, falhou. O próprio Hugo, né? Que não entendo como o Hugo foi contratado para ser lateral do Corinthians. E aí você chega na bizarrice de, não a bizarrice pelo jogador, mas da situação, né, do Matheus Bidu chegar no dia 2 de abril e realizar a sua primeira partida oficial pelo Corinthians em 2024. O Matheus Bidu não foi nem inscrito no Paulistão, não participou de um jogo do Paulistão. Era considerado carta fora do baralho na pré-temporada. Foi visto uma negociação aí de empréstimo para ele junto ao Vitória, ele não foi embora e entrou nessa partida diante do Racing. Então você entende alguns pontos fracos que ainda tem nesse elenco, mas o Corinthians precisa entregar mais, precisa fazer mais. O Antônio Oliveira agora já passou essa parte do Campeonato Paulista, da organização, do time ter sofrido baque, agora é colocar o time para jogar. A gente sabe que existem jogadores ali que são titulares que não estão disponíveis ainda, como o caso do Maicon e do Coronado, que estão. O Maicon está lesionado, o Coronado estava com dengue, mas a equipe precisa fazer muito mais. Diante do oitavo colocado no Campeonato Uruguaio, fora de casa, numa competição sul-americana, aonde o primeiro colocado da chave é quem passa direto para as oitavas e o segundo vai para esse playoff aí para jogar com o terceiro da Libertadores, o Corinthians ele precisa fazer por onde estar com o primeiro colocado. Vai ter o confronto direto ainda com o Argentino Juniors. O torcedor corintiano sabe da dificuldade que é. Ano passado o Corinthians caiu no grupo do Argentino Juniors também na Libertadores. Perdeu o jogo em Itaquera, fez um jogo bem difícil lá na Argentina, um empate em 0-0. Então é uma equipe cascuda já. E o Corinthians vai entrar no Campeonato Brasileiro daqui a pouco, daqui uma semana e meia. Tem uma estreia em casa dificílima contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians precisa ser competitivo. O Corinthians precisa ser um time estruturado, organizado. Não pode ser um time de uma bola só, onde o Wesley tenta o drible, onde o Wesley tenta a ciscada ali nas pontas e não tem nada. Rodrigo Garro, ele é um jogador muito bom, um meio articulador sensacional, só que ele precisa jogar na posição dele, ali atrás dos atacantes, municiando o ataque para que as oportunidades de gol apareçam e sejam concluídas, como aconteceu no gol do Yuri Alberto, né, que a jogada vem ali para a linha de fundo e ele dá uma verdadeira assistência para o Yuri Alberto. Então isso precisa acontecer. O Corinthians não pode ficar refém do que o adversário conceda de espaço. O Corinthians precisa criar espaço. Nessa competição, na Copa Sul-Americana, dentro do grupo, o Corinthians é o protagonista. O Corinthians ele precisa ditar o ritmo do jogo contra o Racing, contra o Nacional, contra o Argentino Júnior. O Corinthians precisa ser isso, o Corinthians precisa ser isso. E para isso ele precisa mudar a equipe. Para mim, essas peças, como eu falei, o Cássio não pode mais. O Cássio não tem que ser titular, na minha visão. Já que ficou aí, não tem muita opção na lateral esquerda, coloque o Matheus Pitú, não coloque o Hugo. E procure maneiras de fazer com que a bola, o meio-campo, ele flua um pouquinho mais. Não é o ideal? Não é o ideal, mas quem sabe tentar o Paulinho, não sei a quantas anda a questão física aí do Paulinho para ele poder jogar, mas tem que tentar as alternativas que são possíveis aí, né? Até você ter todo mundo disponível, até você poder abrir novamente a janela e tentar qualificar mais o elenco, mas precisa apresentar um pouco, não, muito mais, né, do que apresentou nessa partida diante do Racing, que, na minha opinião, foi uma partida muito ruim, muito fraca, e que o Corinthians na semana que vem vai ter um duelo importantíssimo contra o Nacional do Paraguai, e que a vitória não pode passar outro resultado na mente do elenco, do técnico, que não seja a vitória diante do Nacional, para o Corinthians ter chances ainda de ser esse primeiro colocado do grupo aí, avançar para as oitavas de final da Sul-Americana. Pessoal, e qual que é a opinião de vocês aí quanto à estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana? O que que vocês acham aí do desempenho da equipe? Sobre essa manutenção no de jogadores, Cássio deve ficar com o titular, o Hugo tem que ficar mesmo, tem que colocar alguém improvisado, põe o Edu. Deixa a sua opinião lá nas nossas redes sociais, tá bom? E vão acompanhando aí os próximos programas que vão saindo aí sobre os outros jogos também na semana. O que chamar a atenção aí nossa vai saindo programa aqui no nosso programa aqui no nosso Kelly Podcast, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!